Senhor Pedro Simo, senador Pedro Simo, senador Paulo Paim, senador Magno Malta, Cristóvão Buarque, Rodrigo Hollenberg. Este momento em que aqueles que querem se manifestar, aqueles que se manifestaram democraticamente, estes devem ser ressaltados e valorizados. Agora, aqueles que atiram pedras, aqueles que atêm fogo, aqueles que invadem patrimônio público ou privado, aqueles que ofendem a integridade física, aqueles que maculam, aqueles que tacam fogo em tendas e não permitem que os bombeiros possam fazer o atendimento, como aqui em Brasília, estes devem ser responsabilizados. Estes devem ser responsabilizados conforme determina a lei.
É clara a nossa posição sobre
Sim,
isso.
Sim, é conforme importante determina isso. A lei. Senador Pedro, nós todos sabemos que o Estado, esta sociedade política que nós conhecemos, ela é organizada, que o Estado, ele nasce para que aquele mais forte fisicamente não possa impor a sua força, para aquele mais forte economicamente não possa impor o seu poderio. Para isso nasce o Estado. O Estado tem objetivos, alguns determinam como a construção do bem comum, senador Cristóvão. E esse bem comum está traçado na nossa Constituição, no artigo 3º, e ali está estabelecido: fazer com que a nossa sociedade seja mais justa, mais livre e mais solidária. Não existe sociedade justa, não existe sociedade justa com baderna. Não existe sociedade livre no instante em que aqueles que querem se manifestar democraticamente são impedidos de fazê-lo. Este momento é um momento de reflexão. O momento de nós nos questionarmos em que Estado vivemos. Qual é o Estado que queremos? Qual é o Estado que a Constituição determinou em 1988? Quais são os limites deste Estado? Os limites estão gravados na Constituição. E estes limites, senador Pedro, revelam que o cidadão pode se manifestar, está lá no artigo 5º, pode se manifestar democraticamente, pode sair às ruas, pode fazer gritos de ordem, pode pintar a cara, pintar o rosto, expor bandeiras. O Estado permite, através da Constituição, que ele possa fazer isso. Mas a Constituição não permite que ele possa ofender a própria Constituição. O Estado, que é limitado pela Constituição, não permite que o cidadão ateie fogo. Uma jovem morreu no estado de São Paulo. 3 outros estão aqui em Brasília em situação grave no hospital, segundo o senador Rodrigo Hollenberg. Em Cuiabá, senador Pedro Simon, 40 mil pessoas foram às ruas. Saíram da Praça Alencastro, desceram a Getúlio Vargas, entraram na Prainha, depois subiram a Avenida do CPA. Foram até a Assembleia Legislativa do Estado. Ali, jogaram pedras. Isso não está correto. Isso não está correto. Nós precisamos de limites. E os limites estão gravados na Constituição. Agora, a Presidente da República, ela precisa se manifestar. O Ministro da Justiça precisa se manifestar. Aliás, os dois ministérios que são diferentes aqui na Esplanada são diferentes porque são os primeiros, foram os primeiros, o Palácio do Itamaraty e o Palácio da Justiça. Existe uma razão para isso. São ministérios históricos, por isso eles são diferentes, por isso eles não são iguais aos demais ministérios. Eles não podem quedar-se silentes. Amanhã está muito longe. A presidente deve se manifestar. Nós todos torcemos para que Sua Excelência, a Presidente da República, possa se manifestar e a sociedade brasileira possa ouvi-la. Ouvi-la com tranquilidade, ouvi-la com respeito. Dar a ela a oportunidade de falar. Dar a ela a oportunidade de ser ouvida.
Que ela, no meio dessa crise, aceite essa crise, olhando para frente, tomar as decisões dela pensando nela e no Brasil. E não saia, tenta sair dessa crise reunindo os comandos partidários e através de distribuição de cargos ou favores, queria achar que ela sai dessa crise. Ela pode sair grandecida dessa crise. Ela pode sair com um respeito grande dessa crise se ela tiver coragem de tomar atitude. Ela pode sair triste e, eu diria, apagada se ela fazer uma reunião que nem foi a de ontem em São Paulo. A grande decisão, o presidente do PT mandou os homens do PT irem de cabeça vermelha e fazer um enfrentamento. A notícia que se tem é que muitas pessoas de camisa vermelha tiraram a camisa vermelha dele e atearam fogo nas camisas vermelhas. A responsabilidade da presidente é dela. Talvez nunca, desde que ela começou a vida pública, ela nunca teve um momento tão importante, tão sério, tão significativo na vida dela como ela vai ter amanhã às 9 horas. Porque amanhã às 9 horas ela pode começar a trajetória onde nós todos vamos estar do lado dela e torcendo junto. Ou ela pode se unir a uma minoria para conseguir o é dando que se recebe, e eu não sei como vai terminar.
Senador, só para dar uma informação, senador Pedro, senador Táxi, eu acabo de receber uma informação aqui que a catedral foi completamente apedrejada. Completamente. A catedral de Brasília, completamente apedrejada.
Sim. Senadores, nós temos que saudar os homens de bem, as mulheres de bem, aqueles que se manifestam conforme diz a Constituição. Nós temos que reverenciar aqueles que cumprem a Constituição e obedecem às suas limitações. Agora, nós temos que repudiar aqueles que violam a lei que fundamenta o Estado. Nós temos, senador Magno Malta, presidente desta sessão, nós temos que cobrar responsabilidades daqueles que badernam movimentos históricos como este. Estes são os radicais.
E não tem que fazer merda,
estes,
né?
São criminosos e precisam ser responsabilizados. Estes precisam receber as penas da lei. Concedo uma parte à sua excelência, o senador Cristóvão Buarque.
Senador Pedro Táxi, dois pontos. Primeiro, esse de que tem que responsabilizar os que fazem tudo isso, sem dúvida alguma. Mas precisamos pensar o que é que os levou a fazer isso para evitar que daqui a mais alguns meses tenhamos que reprimir mais um, mais outro, mais outro. Nada de tolerar. Cometeram um crime, tem que punir. Mas vamos pensar por que um grupo de pessoas foi levado a cometer um crime de destruir prédios públicos. Porque quando é um, dois, três, um é patológico, é um doente. Dois, três já são criminosos, mas 500 tem alguma coisa esquisita. Quando 500 pessoas se unem para fazer destruição de prédios públicos, alguma coisa esquisita está acontecendo na sociedade inteira. Tem que prendê-los, os 500, mas tem que a sociedade fazer uma reflexão. Onde é que nós erramos? E aí que eu quero ir ao que disse o senador Pedro Simão, da presidenta. Primeiro, é preciso dizer que, felizmente, ela vai reunir. Mas eu, sinceramente, me pergunto, por que amanhã às 9 horas? 9 horas é dia que trabalha, é o dia comum de trabalho. Aliás, aqui, porque os trabalhadores comuns começam às 8, alguns às 7 da manhã. Ela marcou para as 9. Devia ter sido hoje, 9 horas. Mostra como se tudo tivesse normal. Mais uma reunião do seu gabinete. Mas tudo bem. O que me preocupa, senador Pedro Simão, é o que ela vai dizer amanhã. Se ela não assumir de saída, primeiras palavras, eu errei, estou aqui para reconhecer diante da opinião pública brasileira que cometi erros. Se ela não disser isso, já começou pequena. O senhor disse que ela vai sair grande. E aí começar a listar os erros. Ela tem que dizer, eu errei, eu me isolei. Eu fui arrogante. Eu não ouvi. Tem que dizer isso. senão ela não está dando a grandeza para o seu discurso. Ela tem que chegar... O microfone, por favor.
A decisão estúpida de mandar o pessoal do PT botar a camisa vermelha e ir para a rua em São Paulo e enfrentar foi feita pelo presidente do PT. Mas foi feita pelo presidente do PT depois de se reunir com a presidente Dilma e com o presidente Lula. Esse aspecto é importante. Depois de uma reunião de não sei quanto tempo fechado no hotel, ele saiu e deu essa determinação. Ele não falou com a presidente? A presidente concordou? Daí,
e você tem razão. Ela deve desculpas à nação.
Desculpas, reconhecendo o erro. E eu vou repetir os erros. Eu me isolei, tem que dizer isso. Eu não aceitei as críticas que seriam construtivas para o meu governo. Ignorei as críticas, como muitas feitas aqui dentro, que simplesmente esnobou. Com uma própria falta de apoio à sua candidatura, por exemplo, que teria dado um clima completamente diferente a essa casa. Ela tem que reconhecer que errou ao fazer arranjos políticos que colocou nos cargos da República pessoas despreparadas que ali foram só porque faziam parte de tal ou tal partido, ou pior ainda, era indicado por tal ou tal político, para poder muitas vezes ganhar voto aqui. Ela não podia ter feito isso. Ela tem que reconhecer. E se ela reconhecer isso, ela tem que fazer algo mais. Ela tem que dizer, vou fazer uma reforma ministerial. Vou fazer uma reforma ministerial para termos no meu governo pessoas baseadas no compromisso e na competência e não no partido. Pessoas ideológicas preparadas e não pessoas indicadas. Se ela não fizer isso, o discurso vai ser pequeno. Eu creio que ainda é tempo dela fazer isso, como outros chefes de Estado, em outros países, em momentos parecidos, fizeram. E saíram, como disse Pedro Simon, engrandecidos. Se não fizer isso, vai sair ainda menor. Se vier com o discurso de que isso é pura baderna, se vier com o discurso de que isso é manipulação da oposição, como disseram naquele caso das Bolsa Família,
sim.
Se vier dizer isso... Meu Deus, como é que vai ser o dia seguinte, nós todos perdendo ainda mais a confiança no seu governo? Eu espero que ela tenha lucidez e uma coisa mais, sabe o que é? Modéstia. Porque só lucidez não basta quando vem acompanhada da arrogância. Pior é a arrogância sem lucidez, que é a característica dos loucos. Os loucos bons, não os loucos, como disse o senador Magno, pela coragem que o senhor teve de enfrentar tantos bandidos. A lucidez com arrogância não é boa. Eu espero que ela tenha lucidez e tenha modéstia também. E o Brasil inteiro espera isso.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Parece que alguns ainda estão no baile da Ilha Fiscal. Ali, dançando ao som daquela música, com aquela esquadra que nós conhecemos, aquela armada que ali chegou... E nada vem, nada ouvem, não sabem de nada, parece que nada sabem, parece que nada sabem. Pensa o senador Cristóvão, senador Paulo Paim, senador Pedro Simon, nós temos que fazer uma indagação. Penso que o principal ponto que une estes manifestantes que aí fora estão... O principal ponto, apesar das várias demandas, das várias queixas, seja o fenômeno da corrupção. Este ponto é o que une estas pessoas. E nós, senador Rodrigo, já lhe concedo a parte, há muito estamos aqui debatendo a questão da corrupção. E muitos sempre dizendo, as últimas vestais, eu me recordo disso, udenistas, lacerdistas, moralistas. O senhor se recorda, senador Pedro? E hoje a porta está arrombada e agora querem colocar a tranca ou tramela, como se diz no estado de Mato Grosso. Para minha honra, concedo uma parte à sua excelência, o senador Rodrigo Hollenberg.
Senador Pedro Taques, Eu cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento, cumprimento senadores que estão até aqui, até este momento aqui, promovendo esse debate. O Senado precisa fazer mais isso, se aprofundar nos temas de relevância nacional, mas eu não posso deixar de comentar essas últimas notícias, de que, nesse momento, vândalos, e aí são vândalos mesmo, estariam atirando pedras sobre a catedral. E eu quero registrar, eu tenho acompanhado aqui esses debates aqui pelo Facebook, e tenho, é muito clara a manifestação da juventude que trouxe essa energia positiva para as ruas, essa energia de mudança, repelindo a violência. Até alguns jovens dizendo que se mantiver essas manifestações de violência, de depredação do patrimônio público, eles não participarão mais das manifestações.
Os inocentes pagarão pelos pecadores.
E nós temos que, com a nossa responsabilidade aqui, de saber separar a energia extremamente positiva que está nas ruas, que veio às ruas de todo o Brasil, articuladas pelas redes sociais, de forma espontânea, com uma agenda política de combate à corrupção, de rejeição à PEC 37, de a favor do voto aberto, a favor de transformar a corrupção como crime hediondo, a favor de educação de qualidade, de mobilidade urbana, de segurança pública de qualidade, enfim, de infraestrutura urbana. Essa é a energia positiva. Essa é a agenda positiva, essa é a agenda da juventude. E essa é a agenda que dialoga com a nova política, com a política de transformação do país, com a política que cobra de nós todos, políticos, representantes do Poder Legislativo, do Executivo e do Judiciário, uma nova postura, uma nova, mais moderna, de radicalização da democracia, de construção de um novo país. Essa é a nova política. A outra, a depredação, eu não consigo imaginar que jovens que trazem essa nova agenda, essa energia positiva para as ruas de todo o Brasil, seriam capazes, como disse o senador Pedro Simão aqui, de invadir o Itamaraty, um dos símbolos da nossa capital, ou de apedrejar a Catedral de Brasília. Não. Essas pessoas, essas que eu separo completamente dos manifestantes que estão trazendo a agenda política, esses dialogam com a velha política. Com a velha política incapaz de dialogar, incapaz de trazer uma agenda positiva, uma agenda de aprofundamento da democracia, porque essas manifestações não servem em nada, em absolutamente nada, ao aprofundamento da democracia. Pelo contrário, podem até contribuir para regredir em conquistas que a sociedade brasileira teve e que esta juventude que está indo às ruas está dizendo que, sem abrir mão do que nós conquistamos, elas são insuficientes, querem muito mais, querem um aprofundamento da democracia. Porque é essa avaliação que eu faço. É importante registrar que há 30 anos éramos jovens, e os jovens de 30 anos atrás estavam lutando contra a ditadura e para a construção da democracia, que produziu a Constituição de 1988, que conquistou as eleições diretas, que elegemos um presidente e que o país avançou, seja pela estabilidade conquistada, seja pelos programas sociais que reduziram a pobreza. Mas hoje, essa juventude que quer uma nova política, ela está dizendo que isso foi insuficiente. Não abre mão disso. Não abre mão da democracia como um valor importante, fundamental, mas quer aprofundá-la. quer aprofundá-la, quer acabar com a corrupção, porque sabe que a corrupção desvia os recursos da melhoria da saúde, da melhoria da mobilidade urbana, da melhoria da segurança, da melhoria da educação. A corrupção, ela drena os recursos para isso. Então, ela radicaliza a democracia quando ela pede transparência, quando ela pede voto aberto, quando ela não quer reduzir os poderes de investigação que combatem a corrupção. Agora, nós aqui temos que ter a coragem de dizer que nós temos que diferenciar, é responsabilidade nossa diferenciar este movimento, essa energia maravilhosa, essa energia positiva que cobra de nós um novo posicionamento, uma nova agenda, daquela da depredação. A depredação é a velha política, é reacionária, é até fascista. Aqueles que invadem com o objetivo de queimar, de depredar, né, atirar pedras sobre a Catedral de Brasília, um outro patrimônio da cidade. Não. E tenho convicção absoluta. A população do Distrito Federal, que está totalmente do lado dessas manifestações. Quem não está nas ruas com os manifestantes, está solidário aos manifestantes e está solidária à agenda que essa juventude transformadora está trazendo para as ruas. Essa moralidade, a agenda da moralidade na coisa pública, a agenda da transparência, a agenda da melhoria da qualidade dos serviços públicos. E é essa energia que nós temos que colher, a energia benfazeja da transformação dessa juventude. Muito obrigado, senador Petar.
Muito obrigado, senador Rodrigo. A primeira vez que eu entrei na Catedral de Brasília, você entra, parece que você entra num escuro, num umbral, num purgatório. E aí você sai desta primeira parte da catedral e entra em algo muito claro. Com anjos barrocos pendurados, é o paraíso. Nós temos que diferenciar aqueles que estão no paraíso daqueles que estão no purgatório. A catedral representa isso. Nós temos que separar aqueles que badernam das manifestações que são lícitas, são constitucionais. Os baderneiros, a eles, a lei. E a responsabilidade do que está, cada um assuma a sua responsabilidade. O senador Rodrigo fez referência à corrupção. Senador Pedro Simon, senador Paulo Paim, uma indagação sempre nos vem à mente. Por que a sociedade brasileira é corrupta? Será que o brasileiro já nasceu corrupto? Será que existe no espermatozoide, no instante que fecunda o óvulo, no fenômeno da nidação, criando o zigoto, será que já existe uma carga genética da corrupção? Penso que não. A sociedade brasileira não é geneticamente corrupta. Não é geneticamente corrupta. Será que somos historicamente corruptos? Será que somos corruptos porque os portugueses para cá, a partir de 1534, mandaram criminosos? Os criminosos daqui foram, a partir de 1534, bem mais simples do que os criminosos que a Inglaterra mandou para a Austrália. A Austrália nasce como a penitenciária da Inglaterra.